A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Pesquisa. A pandemia de Covid-19 abalou o mundo com a perda de milhares de vidas e uma forte crise com impactos sociais, políticos e econômicos. Esse contexto de perdas e apreensão envolveu também a ciência, que segue com a produção de conhecimento mesmo diante das dificuldades. Professores, técnicos e discentes de diversas áreas promovem projetos que nos ajudam a conhecer mais sobre essa realidade e a Rádio Web UFPA retoma as ações de divulgação científica, destacando os trabalhos realizados durante a pandemia. Hoje vamos conhecer um deles. É o projeto Experiências de Vida e Saúde dos Indígenas Warau em Belém do Pará, Considerações Bioantropológicas, desenvolvido pelo Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Meio Ambiente, o LEBIOS, em parceria com a Fundação Papa João XXIII e a Secretaria Municipal de Saúde de Belém. Quem conversa com a gente por telefone é o coordenador do projeto, professor Hilton Pereira da Silva. Ele é doutor em bioantropologia, é coordenador do LEBIOS e docente do mestrado em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia, do mestrado profissional em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia e do programa de pós-graduação em Antropologia. Professor Hilton, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje.
Eu agradeço o convite, é sempre um prazer a gente poder colaborar com a Rádio Web da UFPA e na divulgação das atividades que a universidade vem fazendo em contato direto com a sociedade e poder mostrar um pouco do que a ciência, a tecnologia e a produção de conhecimento na universidade têm colaborado para ajudar a resolver as questões mais objetivas, especialmente nesse momento tão grave que nós vivemos da pandemia do coronavírus.
Obrigado, professor. Vamos começar nossa entrevista. Os indígenas Warau chegaram ao Pará em meados do final de 2017. Desde aquela época, essa população tem vivido em uma situação de vulnerabilidade, principalmente pela falta de abrigos e espaços adequados para acolhimento. Na questão da saúde, como é que era a vida deles, professor?
Olha, os Warau vêm de uma situação, a ONU chama de uma crise humanitária extremamente grave ocorrendo na Venezuela, onde cerca de 10% da população do país se viu forçada a uma situação de migração. E os indígenas Warau, que são uma das maiores etnias naquele país, também se viram forçados a deixar o país em busca de condições mínimas de sobrevivência. A jornada deles até chegar a Belém é uma jornada muito penosa, onde eles precisam fazer grande parte do trajeto a pé ou em pequenas embarcações, depois em barcos maiores, desde o interior da Venezuela, até chegar em Boa Vista, ou em Santarém, ou em Manaus, e depois virem para cá. São jornadas longas, às vezes de muitos meses, com crianças, com mulheres, pessoas idosas. Então, quando eles chegam a Belém, infelizmente, eles vêm numa situação bastante precária de saúde, tanto do ponto de vista nutricional. Nós fizemos um levantamento nutricional, identificamos um percentual bastante alto de desnutrição entre as crianças, os idosos com uma série de doenças crônicas graves, alguns casos de doença arterial importante, hipertensão, diabetes, obesidade, uma série de doenças crônicas, inclusive alguns casos de doenças sexualmente transmissíveis, muitos casos de tuberculose. Então é uma situação bastante precária. Na medida em que eles são absorvidos dentro do sistema aqui em Belém, então eles passam a receber algum tratamento, principalmente por parte do município, e aí então é que a gente tem conseguido fazer algum acompanhamento em relação a essa situação de saúde mais especificamente.
E, professor Hilton, houve mudanças nessa situação com a disseminação da Covid-19?
Bom, até muito recentemente, eles viviam em uma série de abrigos, alguns autogestionados e pagos por eles mesmos, outros gerenciados pelo município e alguns gerenciados pelo Estado, né, sem que houvesse uma coordenação central em relação a esse processo de abrigamento, que é obrigatório pela legislação internacional da qual o Brasil participa em relação aos refugiados, que é a situação deles. Mais recentemente, já depois do início da pandemia, houve um processo de reorganização deles com a mudança da maioria para um grande abrigo central sob a coordenação da FUNPAPA na área do Tapanã. E a partir daí, então, se começou a ter melhores condições de fazer o acompanhamento individual das famílias e dar o suporte médico, epidemiológico necessário para eles. E eu acredito que isso ajudou a diminuir, pelo menos em alguma monta, a vulnerabilidade deles em relação à disseminação da Covid-19. Anteriormente a essas mudanças, quando eles estavam mais dispersos, infelizmente chegaram a haver alguns casos de morte por Covid e alguns outros casos suspeitos, sem ainda identificação adequada. E parte, inclusive, do que a gente tem como intenção de fazer em parceria com os diversos órgãos ao longo da realização desse projeto, também tem a ver com a identificação, né, a testagem da população em relação à Covid-19 e outras doenças transmissíveis que possam eventualmente ser prevenidas diante dessa situação.
O projeto que o senhor coordena, chamado Experiências de Vida e Saúde dos Indígenas Juarau em Belém do Pará, Considerações Bioantropológicas, é realizado em parceria com a Prefeitura de Belém. Professor Hilton, quais eram as preocupações dos órgãos de saúde pública e de assistência social em relação a esses indígenas?
Acho que é importante resgatar que essa é uma experiência nova para todo mundo. O Brasil não tem, ou não tinha, até muito recentemente, muita expertise em relação à recepção de um número grande de refugiados de uma só vez. E essa situação com os refugiados venezuelanos forçou todo um sistema nacional de articulação com as organizações internacionais também a fazer um conjunto de planejamentos e iniciativas que até então não estavam colocadas para nós. Então, seja em Boa Vista, seja em Manaus, seja em Belém, em Santarém ou em outras capitais, na verdade, todo mundo está lidando com essa situação e está aprendendo, né? Então, em Belém, a FUNPAPA criou um núcleo de apoio ao migrante e refugiado, e foi uma experiência pioneira também no Brasil, no sentido de criar uma estrutura específica para lidar com essa população. E a partir daí, então, o nosso laboratório de estudos antropológicos em saúde e meio ambiente recebeu esse convite para fazer uma parceria inicial de avaliação da situação nutricional de alguns grupos que estavam mais dispersos. E temos, então, continuado essa parceria, porque a gente percebe que a situação da saúde é uma das principais necessidades dessa população. A saúde é aqui entendida a partir de uma perspectiva epidemiológica e da saúde coletiva como um contexto geral. Então, não se trata apenas de resolver as questões imediatas de doenças que essas populações tenham, mas também de pensar mais no longo prazo, como essa população vai ser absorvida, né, aqui em Belém, por exemplo, do ponto de vista de mercados de trabalho, de sua condição de inserção social, como as crianças vão ser inseridas no sistema escolar, como se lida com as diferenças culturais em relação aos padrões de alimentação, como se faz o processo de introdução da língua portuguesa, uma vez que a maioria deles fala a sua língua nativa, o Warau, e apenas uns poucos falam espanhol, menos ainda falam português. Onde é que eles vão viver efetivamente? Não se pode morar em abrigamentos eternamente. E a partir daí, então, as condições objetivas de saúde, desde o tratamento para tuberculose, que é endêmica entre eles, até a situação de parasitoses intestinais das crianças, o tratamento das doenças crônicas dos adultos, como hipertensão arterial, diabetes, doenças reumáticas que eles apresentem. Já há um contingente bastante razoável de uaraus que são brasileiros, que nasceram aqui, né, crianças recém-nascidas que precisam de todo um cuidado relacionado à alimentação, cuidados nutricionais, acompanhamento pediátrico. Então, essas preocupações todas elas têm sido trabalhadas em conjunto pela FUNPAPA, junto com a SERMA, com apoio do UNICEF, com apoio da Fundação Agra, com apoio da UFPA, na perspectiva de que a gente possa, juntamente com eles, conseguir equacionar todo esse conjunto de situações que, como eu falei no começo, o município de Belém e o país mesmo, o Brasil, não estava acostumado nem preparado para lidar com esse volume e com essa intensidade. Então, as preocupações têm sido nesse sentido e, apesar das dificuldades, naturalmente, durante o período de pandemia, de isolamento social, de carência de recursos, de carência de infraestrutura, mas a nossa perspectiva é que tem havido muita disposição por parte de todos os envolvidos para tentar melhorar da forma mais eficiente possível as condições de vida dessa população aqui no nosso município.
Professor Hilton, um aspecto importante é que estamos diante de uma crise sanitária, né, da Covid-19, mas os próprios indígenas do Aral, como o senhor já vem falando, eles estavam vivendo uma crise humanitária, né, que afetou essa população de uma maneira muito forte. Diante desse contexto tão difícil, né, eu queria que o senhor comentasse para a gente como é que foi a ida a campo nesse contexto, né, e também que precauções foram tomadas nesse trabalho de pesquisa.
Bom, esse é um trabalho contínuo, ele é um trabalho que vem sendo realizado da nossa parte, como eu falei, né, desde de novembro do ano passado, quando nós fomos chamados. Na verdade, a gente já vinha acompanhando um pouco essa situação antes, a partir dos nossos colegas, como o Dr. Vitor Nina, que é da Estratégia de Consultório na Rua, e é também professor da UFPA e tem trabalhado incansavelmente com essas comunidades. Nesse processo, na medida em que tem sido possível, nós temos trabalhado com todos os equipamentos de proteção individual, temos trabalhado com o processo de distanciamento social adequado e possível diante da situação, mas sem dúvida nenhuma que as pessoas que estão na ponta, né, lidando diariamente com essa situação, estão em grande vulnerabilidade, expostos, como todos os profissionais da saúde e da assistência social que têm trabalhado com a população de rua, com a população indígena, mesmo com as populações das áreas urbanas. Então, a gente tem tentado garantir a proteção individual de todo mundo que está em campo da melhor maneira possível. O processo de educação também, não só da equipe de trabalho, como dos próprios uaraus, juntamente com as suas lideranças, para diminuir, na medida do possível, as situações de contágio. E, apesar das dificuldades, como disse no começo, eu acredito que até agora essas medidas têm sido bem sucedidas. Naturalmente que a situação é muito dinâmica, né, e ela pode mudar de um momento para o outro, mas até agora nós temos tido bastante sucesso em relação a um baixo número de infecções e de suspeitas, embora nós não tenhamos ainda conseguido, e esse é um dos nossos objetivos também em parceria com outros colegas da UFPA, fazer a testagem integral da população para que a gente possa saber exatamente qual foi, né, a prevalência de infecção entre essas pessoas, quem é que está mais em situação de risco, quem já foi contaminado e porventura já se recuperou. Então, esse é um dos trabalhos que a gente está tentando desenvolver a partir dessa iniciativa.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje o nosso tema é experiências de vida e saúde dos indígenas do Aral durante a pandemia de Covid-19 em Belém. Aqui no programa hoje eu converso por telefone com o professor Hilton Pereira da Silva, que coordena um projeto de pesquisa que vem sendo realizado em parceria com a FUNPAPA e a Secretaria Municipal de Saúde de Belém em apoio a esses indígenas. A gente vai continuar conhecendo mais desse trabalho daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre experiências de vida e saúde dos indígenas Warau durante a pandemia de Covid-19 em Belém. O nosso convidado de hoje é o professor Hilton Pereira da Silva. Ele conversa com a gente por telefone. O professor Hilton é doutor em bioantropologia. Ele é coordenador do LEBIOS, que é o Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Meio Ambiente, que vem desenvolvendo esse projeto de pesquisa que a gente está conversando hoje, em parceria com a FUNPAPA e com a SESMA, aqui do município de Belém do Pará. De volta aqui à nossa conversa, professor Hilton, eu gostaria que o senhor comentasse agora quais ações foram realizadas, né, para garantir a saúde dessa população e quantas pessoas têm sido atendidas nesse projeto que o senhor vem desenvolvendo aí em parceria com a SESMA e FUNPAPA.
Nós estamos em processo de discussão com a FUNPAPA, com a SESMA, com a estratégia no consultório na rua, com as próprias comunidades para ver a aceitabilidade, a disponibilidade deles em participarem. Explicando quais são os objetivos, quais são as metodologias e fazendo acompanhamento das equipes que já estão em campo, que já estavam anteriormente, como é o caso dos médicos e das equipes de assistência social da SESMA e da FUNPAPA. Então, até o momento, o que foi feito foi um mapeamento bastante detalhado das famílias, tanto das famílias que estão dentro do abrigo, que ainda está em andamento, como das famílias que ainda estão por conta própria, principalmente no outeiro, também, né, em outras áreas de Belém. Então, nós estamos em fase de mapeamento dessas comunidades, ou dessas famílias, porque há uma dinâmica muito grande em relação aos Warau, que complica um pouco tanto o processo de isolamento social, quanto o próprio processo de tratamento deles. Eles são um grupo nômade. Confinar grupos nômades é uma dificuldade muito grande, porque eles gostam de estar se movimentando. Então, as famílias passam um tempo num abrigo e querem sair para ir para outro lugar, às vezes recebem notícias de um outro familiar que está numa situação bem de vida e aí querem ir para lá viver com essa família, seja aqui no estado, seja fora do estado. Às vezes recebem notícias de pessoas da família que não estão bem, e aí desejam ir para lá, onde quer que eles estejam, para ajudá-los. Eles, antes da pandemia, costumavam ter um fluxo muito grande entre Brasil e a Venezuela, então não é um fluxo unidirecional, as famílias vêm e voltam, passam um tempo aqui, outro tempo lá, mandam recursos para lá, recebem parentes que vêm de lá. Então, o próprio acompanhamento dessas famílias é um pouco complicado, porque às vezes você chega num lugar para fazer um trabalho com um grupo, aquele grupo já saiu de lá, foi para outro lugar, então às vezes houve uma desavença entre algumas famílias e eles então 15, 20 pessoas resolveram se mudar para um outro abrigo. Então, as dificuldades inerentes de lidar com essa população. Mas nós estamos avançando no mapeamento da situação socioeconômica e demográfica deles, que ainda, né, não existe no Brasil nenhum mapeamento adequado sobre isso. Nós estamos tentando fazer um levantamento da situação epidemiológica a partir de análises de dados clínicos. Espero que em breve a gente consiga finalizar a parceria com a ABRA, que está fazendo a avaliação de nutrição, para que a gente possa ter um quadro melhor de como está a situação nutricional deles. E, como eu disse, um dos nossos objetivos ainda esse ano é conseguir fazer uma testagem, uma ampla testagem da população em relação à Covid-19 e também, possivelmente, em relação à tuberculose e parasitoses intestinais, que são coisas que nós acreditamos que podem dar uma contribuição importante para a própria melhoria, né, dos serviços prestados a eles. E, além disso, naturalmente, é muito importante que a gente consiga acompanhar como é que está a situação, a própria situação de abrigamento, se eles estão conseguindo manter o isolamento social adequado dentro dos abrigos, se não está havendo transmissão, né, dentro dos abrigos, como é que está o processo de acolhimento deles do ponto de vista psicológico também. Naturalmente, as pessoas sofrem com a perda dos seus entes queridos, elas sofrem com o adoecimento, elas sofrem com a dúvida sobre se estão contaminados ou não, sofrem com o deslocamento. Então, a ideia é que a gente possa estar acompanhando esse processo todo junto com a FUNPAPA e com a CERNO e poder fazer os processos de orientação, né, de acompanhamento junto com as equipes técnicas e, como um parceiro externo, ajudar a orientar em relação à condução das políticas públicas, ao acompanhamento das políticas públicas, sobretudo no campo da saúde, e fazer os contatos necessários para que a gente possa ampliar o máximo possível o acesso dessas pessoas, não só à rede de saúde, mas também à rede de assistência social, à rede de trabalho, de educação, que são componentes fundamentais da cidadania.
E, professor Hilton, como é que tem sido a adesão, né, dos indígenas ao projeto? Já é possível comentar alguns resultados alcançados até o momento?
Olha, um dos desafios que nós temos em relação a qualquer tipo de projeto atualmente é, em primeiro lugar, né, a possibilidade de ir a campo, de estar dialogando com as pessoas como se fazia anteriormente. Uma outra dificuldade, particularmente no caso do Zoral, é a compreensão da língua. Como eu já falei, muitos deles não falam espanhol, só falam o seu próprio idioma, mas as lideranças conseguem trafegar bem em português e espanhol. Nós temos feito um esforço grande para dialogar com eles em espanhol, para dialogar com eles através de intérpretes que conheçam o Aral, que vieram com eles e que já estão ambientados há mais tempo em Belém, para poder, então, explicar os procedimentos, perguntar sobre a sua opinião. Nós sempre conversamos e discutimos todos os aspectos da intervenção, seja ela qual for, com as famílias e com as lideranças. E até agora, os resultados, digamos assim, em termos de aceitabilidade, têm sido muito bons. As pessoas estão sempre dispostas a colaborar, né? Eles são um grupo extremamente cordial e que está interessado em contribuir para melhorar a sua própria situação. Eles sabem, compreendem a situação da pandemia, pelo menos a sua maioria compreende a situação da pandemia, a necessidade de isolamento. Eles têm participado ativamente em grande parte da tomada de decisão em relação aos seus próprios destinos, são muito ativos em relação a isso também. E então a gente tem trabalhado, na verdade, sobretudo em parceria com aqueles que se dispõem, que estão interessados em participar, em colaborar. Em relação aos resultados, como eu falei para você, nós estamos apenas iniciando as atividades, mas nós acreditamos que o fato da universidade estar envolvida com a sociedade civil, estar envolvida com a prefeitura, com os órgãos internacionais, nesse processo de acolhimento da comunidade Uaral, é muito importante porque, né, a universidade tem um conjunto de experiências também nacionais e internacionais que podem ser úteis nessa situação. Então, eu acho que o fato de que a universidade está ativamente dando a sua contribuição nessa situação que é muito grave, já é uma demonstração muito clara do potencial que nós temos de intervenção, né, nos problemas da sociedade.
Gostaria de saber agora até quando será executado esse projeto, né, e que ganhos ele pretende deixar para a universidade, para os indígenas e para as políticas públicas?
Bom, a duração inicial prevista do projeto é de um ano, a partir do momento em que ele seja aprovado nas instâncias e comece a ser implementado, mas nada impede que haja uma extensão. Na verdade, nós entendemos que essa é uma parceria que deve ser contínua, uma vez que é necessário que os setores, digamos assim, executivos do governo, sejam eles federal, estadual ou municipal, eles tomem decisões baseadas no que há de mais sólido do ponto de vista de informação científica. E a universidade é um veículo que tem essa capacidade, né? Não só através do nosso laboratório, mas muitas das pessoas que estão efetivamente envolvidas com o serviço, como é o caso do coordenador do núcleo de acolhimento ao imigrante refugiado, Carline, como é o caso dos profissionais que estão atuando na ponta do ponto de vista da saúde, como é o caso do Dr. Vitor Mina e outros colegas que já passaram pela universidade e agora estão atuando diretamente nas comunidades, atuando diretamente com essas populações, eles representam, então, essa ponte entre a universidade e os órgãos de execução. E o nosso objetivo é que essa parceria ela se aprofunde, ela continue, para que a gente possa retornar, né, para a sociedade um conjunto de conhecimentos que nós geramos dentro da universidade. Essa é a nossa intenção, além de formar alunos do ponto de vista de mestrado, de iniciação científica, para que eles conheçam essa realidade e possam agir mais efetivamente sobre ela, e também que as próprias comunidades possam perceber a importância da universidade nesses trabalhos em relação a elas. Eu acredito que quando a gente tem uma participação mais acadêmica dentro dessas situações, a gente traz também a credibilidade da universidade para o processo de atuação, né, das comunidades. Um outro fator que também é importante é que a universidade tem disponibilidade de vagas nos seus vestibulares, já desde o ano passado, vagas especiais para populações imigrantes, refugiados, que é um avanço do ponto de vista da inclusão social, e a gente está sempre também orientando os indígenas no sentido de que procurem ocupar essas vagas, que procurem ocupar o seu espaço dentro da universidade.
Falando especificamente desse projeto, professor Hilton, na sua avaliação, de que forma esse projeto evidencia as contribuições que os estudos bioantropológicos podem dar para melhorar a compreensão sobre a vida desses indígenas e também para enfrentar as situações de vulnerabilidade a que eles estão expostos?
Bom, aqui seria um outro tema, né, que a gente poderia passar algumas horas conversando. A primeira coisa é abrir um parênteses para explicar um pouco o que é a bioantropologia. A bioantropologia é exatamente a união entre os estudos que envolvem as ciências humanas e sociais e os estudos que envolvem as ciências biomédicas. Então, a gente traz o componente da perspectiva evolutiva, da perspectiva biológica, para ajudar na compreensão dos fenômenos culturais e como esses se manifestam nas mais diferentes populações do mundo. Então, a experiência da bioantropologia ela é muito vasta e se aplica desde populações do passado, a própria origem humana, até como nós lidamos com as situações emergentes de doenças, como é o caso da Covid-19. O Pará, a Universidade Federal do Pará, é a única universidade no Brasil a oferecer formação específica em nível de mestrado e doutorado no campo da bioantropologia, através do programa de pós-graduação em antropologia, e nós então temos trabalhado já nos últimos 10 anos na perspectiva de fortalecer essa interação entre as ciências humanas e sociais e as ciências biomédicas e o trabalho com as populações indígenas, populações em situação de vulnerabilidade social, como é o caso dos Warau, né, que acumulam uma situação de vulnerabilidade histórica em função da sua origem indígena, vulnerabilidade política em relação à sua situação de imigrante e vulnerabilidade biológica também, até certo ponto, por sua situação de população tradicional. Então, um olhar bioantropológico nesse caso, ele ajuda exatamente a fazer as pontes entre os serviços que podem ser disponibilizados para eles do ponto de vista social, com as demandas e as necessidades deles do ponto de vista da sua situação de alimentação, de nutrição, dos seus gostos, a sensibilidade à sua diversidade linguística, à sua diversidade familiar, à sua diversidade de organização social, bem como um olhar também sobre as doenças que eles adquiriram ao longo desse processo de migração. A gente já deu alguns exemplos aqui, a tuberculose, a doenças sexualmente transmissíveis, casos de HIV, casos de hepatites, a desnutrição adquirida ao longo do processo de mobilização e como que a gente pode ajudar as autoridades locais a implementar as políticas mais adequadas, levando em consideração exatamente toda essa realidade deles, que é bastante diferente do que os serviços estão ordinariamente acostumados a lidar com a população brasileira. Então, eu acredito que o olhar da bioantropologia, ele vem a contribuir, vem a somar para que a gente seja mais sensível em relação às necessidades específicas de cada grupo. E isso vai trazer vantagens para eles, porque vão ter um atendimento mais próximo da sua necessidade e mais compatível com a sua vontade. E é benéfico também no longo prazo, porque ajuda as próprias instituições brasileiras e paraenses e de Belém a se tornarem mais sensíveis à multiplicidade da nossa própria população, que também é muito grande.
E para finalizar, professor, eu queria que o senhor avaliasse um pouco do papel da ciência nesse contexto de pandemia. Que contribuições ficam, né, especialmente para as pesquisas com populações em situação de vulnerabilidade? Como é que o senhor avalia o papel da ciência nesse contexto da pandemia de Covid-19?
Olha, nós vivemos um momento muito sensível da realidade brasileira em geral, onde nós temos, infelizmente, um desincentivo ao conhecimento científico. Nós temos uma redução de recursos para instituições de ciência, tecnologia e inovação, temos uma redução de recursos para pesquisa, temos uma potencial redução no próximo ano de recursos para a educação em geral, o que é muito grave, eu considero, porque a única, digamos assim, estrutura no mundo ocidental capaz de dar resposta a essa pandemia é a ciência. É a ciência que traz conhecimento sobre o que se deve e o que não se deve usar nas pessoas que estão infectadas, e a ciência que traz o conhecimento sobre qual é a vacina que vai ser desenvolvida e como ela vai ser melhor aplicada em cada segmento da população. É a ciência que traz o conhecimento sobre a importância do distanciamento social, das medidas de higiene. É a ciência que traz o conhecimento sobre quem está sendo mais afetado nessa pandemia, como é o caso das populações negras, é o caso das populações indígenas, das populações que já estão historicamente em situação de maior vulnerabilidade social. É a ciência que traz os dados para a gente analisar as taxas de mortalidade, de sobrevivência, de recuperação. É a ciência que nos informa sobre quais são as sequelas dessa doença, que é uma coisa que tem sido ainda muito pouco considerada no cenário brasileiro. É a ciência que vai nos informar qual é a melhor hora de voltar ou não voltar para determinadas atividades, seja a nossa sala de aula enquanto professor da universidade, ou do ensino fundamental, ou do ensino médio, ou voltar plenamente ao trabalho, ou voltar ao lazer, seja no caso dos bares, das praias e assim por diante. Então, no meu entender, não é possível tomar decisões em favor da melhoria da situação de vida e saúde de qualquer população sem o conhecimento científico. E no caso do Brasil, já abundantemente provado, as universidades federais, as instituições federais de ensino superior são responsáveis por mais de 90% do conhecimento técnico-científico gerado no país. Então, eu não tenho dúvida de que o papel da universidade pública é absolutamente central no desenvolvimento do Brasil e vai ser absolutamente central para a gente superar essa pandemia e conseguir sair dela mais fortalecido, através do nosso sistema único de saúde, do nosso sistema de seguridade social, do nosso sistema mesmo jurídico, que se aperfeiçoa na medida em que as demandas vão aparecendo. E todo esse conhecimento, ele é gerado a partir, sobretudo, das universidades. E quando ele não é gerado a partir das universidades, como é o caso, por exemplo, do conhecimento que é gerado a partir dos hospitais, das clínicas, das pessoas que estão fazendo o atendimento, esse conhecimento ele é imediatamente processado pela universidade, pelos diversos centros das universidades, e transformado em instrumentos para que a gente possa analisar de maneira mais eficiente e lidar de maneira mais adequada com essa epidemia. Eu considero, como muitos outros colegas, que se os órgãos, as entidades e os governos tivessem ouvido mais a academia, nós talvez não tivéssemos esse número enorme de mortes no país. E os governos tivessem ouvido a academia, nós não teríamos um sistema de saúde tão frágil como nós temos hoje. Se os governos tivessem ouvido a academia, nós estaríamos em melhores condições de enfrentar não só a pandemia, como a própria situação econômica também. Então, eu insisto que o único caminho que nós temos para superar essa crise é a ciência, e no caso do Brasil, quem produz ciência de qualidade reconhecida internacionalmente são as universidades federais.
Obrigado, professor Hilton, pela conversa aqui com a gente. Hoje eu vou abrir o espaço para o senhor deixar alguma mensagem final, suas considerações, ou queira ressaltar algo que eu não tenha perguntado durante a entrevista. Fique à vontade.
Esse projeto, né, ele é uma iniciativa dessa parceria entre o Núcleo de Apoio ao Migrante e Refugiado da FUNPAPA, a Estratégia Consultório na Rua da SESMA e a Universidade Federal do Pará, através do Laboratório de Estudos Antropológicos de Saúde e Meio Ambiente. Nós temos envolvidos estudantes e docentes da universidade nesse projeto, e ele é mais uma das contribuições, das inúmeras contribuições que a UFPA tem dado nesse momento de crise. Então, nós estamos trabalhando juntos dentro da universidade, em parceria com o Instituto de Ciências Biológicas, em parceria com o Instituto de Ciências da Saúde, e com os nossos parceiros externos, em relação a essa comunidade oral, que é uma comunidade que enfrenta uma situação de enorme fragilidade social. E a nossa perspectiva é que, assim como os outros projetos da universidade têm contribuído para melhorar a situação de vida e ajudar nesse momento de pandemia, que o nosso projeto também tenha esse sucesso, e nós contamos com o apoio de um grande número de parceiros integralmente dedicados a essa causa, e eu espero que a gente possa, em outra ocasião, voltar e apresentar novamente os resultados específicos do que a gente conseguiu avançar e superar os desafios que estão colocados aí pela pandemia.
Muito obrigado, professor Hilton Pereira da Silva. Ele foi o nosso convidado de hoje aqui do FPA Pesquisa. Ele conversou com a gente sobre o projeto Experiências de Vida e Saúde dos Indígenas Warau em Belém do Pará, Considerações Bioantropológicas. É um projeto de pesquisa realizado pelo LeBios, que é o Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Meio Ambiente, em parceria com a Fundação Papa João 23 e a Secretaria Municipal de Saúde de Belém. Muito obrigado, professor Hilton, pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui mais uma vez. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, pode mandar um e-mail para a gente, para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Fabrício Queiroz e Áurea Garcia. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.